A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, olá, gremistas! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. Essa daqui é a edição de número 71 do nosso podcast. A gente fala bastante aqui do Renato, se ele fica ou não fica na próxima temporada aqui no Grêmio. Também se vale a pena ter o Renato para a próxima temporada. A gente também repercutiu a venda do PP para o Porto e quem será o próximo da fila na ponta esquerda. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
O balãozinho levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala galera, tudo bem? Começa agora o podcast GE Grêmio. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, e tô aqui com meu colega de reportagem do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
Fala comigo, audiência qualificada do GE Grêmio, Lucas Bubbles, tudo certo com vocês?
Olha, eu tô bem agora. A torcida do Grêmio, nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, por volta das 4 horas da tarde, Eduardo Moura, eu não sei muito bem não, hein? Porque, olha, tem venda do PP para o Porto, né, confirmado oficialmente, porque a gente já tinha dado no GE. O Renato aí, a gente não sabendo se fica ou não, né? Acho que a torcida está um pouquinho apreensiva. Eduardo Moura, vamos começar então com uma pergunta bem simples para ti. O Renato fica para 2021, Eduardo Moura?
Fácil de responder, né? Não tenho a resposta, mas aposto que ele fica. E aí digo isso a partir do primeiro sinal aí que foi dado pelo Grêmio e pelo próprio Renato há algum tempo, de conversa com o presidente. A gente sabe que o teor desse bate-papo vai ser determinante, porque o Renato espera mais investimento aí. A gente já mostrou isso também lá no GE.globo. E o próprio Renato depois falou em entrevista coletiva. Então, a gente sabe que o teor dessa conversa dos dois, se vai dar para investir, se não vai, se vai dar para dar um tiro mais caro, digamos assim, isso vai ser decisivo realmente. Mas me parece que o cenário, apesar dos pesares, indica para os dois lados ter a vontade, a intenção de uma renovação.
Sim, sim. Essas conversas, dado pelo que tu já sabe, assim, já começaram, né? Falta aí os jogos para terminar a temporada do Grêmio. Atlético Paranaense, que é no domingo, né? A gente grava quinta-feira. Atlético, Bragantino, depois na quinta-feira, exatamente daqui uma semana. E aí entra na série dos jogos da Copa do Brasil, né? Domingo, sendo que nesse meio de domingo, deve ter o Gauchão, mas aí é transição, né, profissional. Mas essas conversas, assim, pelo que tu sabe já, alguma coisa já começou? Pode começar antes das finais?
Pelo que a gente sabe, o Renato queria esperar as finais, né? Só que isso atrasa muito o planejamento em caso negativo, né? Em caso positivo, as coisas já podem ir sendo tocadas. Mas caso o Renato, por exemplo, decida que vai querer buscar novos ares, que o ciclo encerrou, isso atrasa muito o Grêmio. Então o Grêmio está tentando antecipar esse papo, acho que já... pelo que me parece, já iniciou ali essas conversas com o Renato, embora nada ainda muito, digamos, profundo e elaborado. Mas começaram a conversar sobre isso, anteciparam essa conversa, porque ainda né, tem jogos, mas também a temporada 2021 é muito em cima. Como tu mesmo disse, a temporada 2021 começa antes da temporada 2020 acabar para o Grêmio, né? Porque a segunda final é só dia 7, pode ter estreia do Gauchão antes ainda dessa data. Então, acaba tendo aí um problema até para planejar, mesmo que o time, o elenco principal, faça uma pré-temporada e demore para entrar no Gauchão, né? Em termos de contratação, de planejamento, isso atrapalharia. Então, me parece não. A gente ouviu aí indícios e informação de que o Grêmio queria antecipar essa conversa e está começando a conversar com o Renato, que é alvo do Atlético Mineiro, né, Lucas? A gente sabe também aí que o Jorge Sampaoli pode... Aliás, pode não, ele está mais encaminhado para sair do Atlético do que cumprir o contrato.
Quase com dois Galo... pés fora, né?
É, exatamente. Pelo que a gente sabe, até mútuo ali, pela informação dos colegas lá de Minas, no GE.globo. Então, o Atlético viria a negociar com o Renato, que garante que só houve outras propostas depois de conversar com o Grêmio.
Perfeito. Mas já tem alguns movimentos, né, Dado, internos, assim, que... É, principalmente de troca de preparação física, certo? Eu acho que já começa a denotar o que tu falou, assim, o Grêmio está antecipando conversas, talvez antecipando os objetivos também, né? Que enxerga de precisar melhorar talvez algum setor do time ou mesmo a preparação física. Eu acho que começa a surgir esses debates, né? Eu vou até dar o crédito aqui para o nosso colega, o jornalista Alexandre Pretzel, que deu que o Grêmio estaria atrás do Fábio Maceridian, posso até errar a pronúncia, mas é o preparador físico da seleção brasileira, que já trabalhou no Grêmio, braço direito do Tite praticamente. Falei com ele, ele disse que ninguém do Grêmio entrou em contato, que o plano dele é ficar na seleção até o fim da Copa, né? Até onde o Brasil for na Copa de 2022. Mas tu também tem uma informação do Márcio Meira, né, Dado?
O que a gente sabe, né, que o Meira foi uma indicação do Renato, né, para compor a comissão, e ele ele vai sair se o Renato sair também. Não é aquela coisa de, o preparador fica, o Renato segue o caminho dele. Não, o Meira sairia junto com o Renato. Só que essa hipótese, né, é só em caso de o Renato deixar o clube. A gente sabe que internamente no clube o Márcio Meira está, digamos assim, com o trabalho exposto, ele enfrenta algumas críticas internas pelo rendimento do time na temporada 2020, e também, mesmo que o Renato fique, pode haver uma mudança, né? Como tu falou aí do Maceridian. O grande ponto é que o Renato, né, ele banca e, digamos assim, ele já disse isso até numa entrevista, né, que banca a preparação física e abraça o Márcio Meira. Então, aí é uma leitura, não é informação, mas me parece que se o Renato ficar, é muito difícil que a diretoria consiga demitir e mudar a figura do preparador físico, tá? Pode agregar um outro nome na comissão, talvez, mas acho que se o Renato ficar, o Márcio Meira vai seguir no trabalho. E aí, como eu disse, não é informação, é uma leitura, né, das relações. Mas há, sim, um descontentamento, digamos assim, com o trabalho da preparação física, que também, é verdade, tem outros profissionais do próprio Grêmio, né? É bom lembrar também, o Gabriel Alves e o Mário Pereira, se não estou enganado, só para citá-los, né? Não é só o Márcio Meira, é uma equipe até, e, enfim, então essa área está um pouco sob avaliação, já estava lá desde setembro, quando o Grêmio acertou a saída do Klaus Câmara, né? Naquela época a gente tinha informação que sairia o Klaus e o Márcio Meira. Aí o Renato conversou com a diretoria, com o presidente, na verdade, né, com o presidente Romildo, e aí o Márcio continuou no clube, mas a gente sabe que há uma contestação ao trabalho, né, e caso o Renato saia, o Meira também sai, assim como o auxiliar, por exemplo, o Alexandre Mendes, né, que é braço direito do Renato, claro, e também, por óbvio, deixaria o clube.
Sim, sim. Foi depois, se eu não me engano, da derrota por 2-0 contra a Católica, não lembro se foi esse placar, mas foi lá no Chile, né?
Foi 2-0, sim, foi esse jogo mesmo, porque logo depois da volta, né?
Tem protesto.
E aí no dia seguinte é aquela entrevista que o presidente Romildo dá ao lado do Renato, né, os dois, e aí o Grêmio comunica a saída do executivo Klaus Câmara. O cargo, inclusive, está vago até o momento, né?
Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. É uma outra contratação, movimento que o Grêmio pode fazer nessa troca de temporada aí, porque não vai ter nem a intertemporada, né? A pré-temporada vai ser tudo colado no outro. Agora, Dado, rapidamente, só para passar aqui, tu consegue enxergar algum plano B para o Grêmio? Porque a gente está debatendo bastante, né, essa continuidade ou não do Renato. A gente já citou outras vezes aqui que há alas, né, do Grêmio que querem, outras que não querem, mas enfim. E propriamente essa negociação em cima, né, acho importante a gente pensar assim, se tem um plano B. né? Porque imagina se o Renato disse que não ali perto do dia 7 de março ou depois, né? Dia 8, 9, não sei. Como é que o Grêmio ficaria com o plano B? Tu consegue enxergar alguma situação?
Assim, eu não consegui descobrir o plano B, e sempre que eu perguntei, disseram, ah, não trabalhamos com outros nomes, né? Até pela relação próxima e pela crença de que o trabalho seguiria, tá? Mas eu tenho certeza que o Grêmio trabalha internamente, sem deixar vazar alguma outra possibilidade, porque senão vai ficar muito atrasado, né? Muito prejudicado no planejamento para 2021. Eu sei que lá atrás, em setembro, né, quando o Grêmio passava por aquela oscilação, apesar de a gente sempre ouvir que o presidente não mudaria a comissão técnica, eu ouvi também que internamente gostavam muito de dois nomes, que era o Thiago Nunes, né, ex-Atlético Paranaense, que quase fechou com o Santos agora, mas não houve acerto, né, o Santos está contratando o argentino Ariel Holan, e também o Roger Machado, né? Só o Roger está acertando com o Fluminense, já está com o futuro encaminhado, e também não sei que ponto voltaria para o Grêmio, né, para assumir. Até por escolha de trabalho mesmo, né? Já passou por aqui,
Claro, claro.
pegaria depois do Renato, enfim. O Thiago Nunes eu já ouvi que digamos assim, bem cotado internamente, também já ouvi de pessoas próximas a ele que seria que ele assim gostaria, veria com bons olhos, né? As pessoas próximas a ele gostariam dessa possibilidade, né? Sabe? Acho uma boa para a
Sim,
carreira dele.
sim.
Mas isso o nome do Thiago Nunes eu ouvi lá em setembro do ano passado. Não é exatamente algo recente, é só uma apuração daquele tempo. Atualmente, né, no momento, eu não consigo ouvir nomes de dirigentes e pessoas do contexto do Grêmio, realmente, pelo menos isso que eu consegui até agora, né, no momento.
Sim. É, daqui a pouco, né, Dado? Assim, agora eu vou deixar a minha leitura que nem tinha feito antes em outro assunto, mas o Thiago Gomes vai começar o gauchão, né? Não sei se daqui a pouco pode ser o plano C, né, não o B, mas se há um B que não está sendo vazado, né? Mas um plano C de, olha, toca gauchão, vai tocando gauchão, tudo isso, né? A gente conjecturando aqui um cenário negativo em que o Renato não fique. Mas vale a pena ter Renato mais uma temporada no Grêmio?
Olha, eu considero que sim, Lucas, porque eu sou entusiasta de trabalhos longos, apesar da gente ver que assim o trabalho do Renato talvez em 2020 tenha chegado no nível mais baixo, tá? Realmente o futebol que o Grêmio apresentou, a maneira como o Grêmio jogou, né, se portou, em termos de rendimento mesmo, talvez 2020 seja o pior momento desse ciclo. Mas, ao mesmo tempo, eu considero que o Renato tem capacidade para elevar o nível do Grêmio de novo. Eu acho que a liderança dele dentro desse elenco, o estilo de trabalho, casa com os jogadores que aí estão. Ah, talvez, eu não sei, eu tenho a impressão, tá, de que quando mudar, vai ser muito difícil para quem chegar, mesmo que seja um cara. Com uma metodologia moderna, né, diferente da do Renato, mesmo que aconteça isso, quando ocorrer a
Sim.
mudança, vai haver uma dificuldade de adaptação por estilo de liderança, por, sei lá, até regramentos internos, enfim, pequenas coisas, né, de dia a dia. Mas a minha impressão é que quando mudar, vai ser difícil. Então, acho que atrasar ao máximo essa mudança é melhor. Tá? Claro que dá para contratar um, entre aspas, assim, né, um Jorge Jesus, não necessariamente o Jorge Jesus, mas acertar num nome
Um
tanto que
perfil.
em 6 meses o time esteja jogando muito bem. Tem essa possibilidade, óbvio, mas eu vejo que o risco de um treinador chegar, pegar o clube depois do maior ídolo, depois de um ciclo vitorioso, né, acho que o risco é maior do que a possibilidade de êxito. Acho que o Renato tem como manter esse trabalho alto, talvez com mais reforços, talvez ajustando algumas coisas do próprio trabalho, aceitando de repente um pouco mais de assim não interferência, mas de termos da política do Grêmio, né? Se o Grêmio quiser colocar, por exemplo, um nome na preparação física, como a gente já falou, né? Ou a política é usar a base. Bom, então vamos usar a base. Vai usar o guri de 20 anos. Ah, a gente vai sofrer. Vamos sofrer. Então vamos sofrer com o guri de 20 anos. Coisas que podem ser ajustadas, no andamento, que a gente viu a torcida criticar muito esse ano, mas eu tenho, assim, o Renato tem deixado o Grêmio competindo no alto sempre. Ah, o Grêmio foi eliminado com uma goleada do Flamengo, do Santos, é verdade, foi, mas no geral, nesses 5 anos, porque ele está aí quase, o Grêmio tem competido em todas as frentes que entra.
Eu ia lembrar, né? Não tem um campeonato que o Grêmio não chegue, tirando esse Brasileirão agora, eu acho, né, que tá bem aquém,
assim, mas... Eu acho que os brasileiros, realmente, o Grêmio, ele, no geral, ele administra, né, Lucas? Ele, a gente vai entrar aqui e vamos buscar a vaga e botar mais força, digamos, mais foco aí nas Copas. Mas essa é uma estratégia que tem dado certo. O Grêmio, querendo ou não, em 2020, está em mais uma final. Né? Pode ser campeão, mesmo com o que eu falei aqui, o rendimento mais baixo desse ciclo. Então, também é verdade que há um grande mérito de colocar o Grêmio sempre como protagonista, né? Sempre competindo. É bom lembrar que o Grêmio, nesses 15 anos que ficou sem ganhar ali, chegou na final da Libertadores em 2007, e depois, eu, pensando agora na fogueira, não me recordo de outro momento que o Grêmio tenha sido protagonista, tá? Por exemplo, 2013, com o próprio Renato, foi vice-campeão brasileiro, mas ali o Cruzeiro estava bombando e com muita vantagem de pontos, né? Não era um adversário que dava para pegar. Brasileirão de 2008, ali com o Celso Roth, né? Talvez tenha sido um momento de mais protagonismo, logo depois da final da Libertadores, né? Que o Grêmio deixou se esvair aquela vantagem grande que tinha na liderança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Renato, nesse ciclo com o presidente Romildo, recolocou o Grêmio como protagonista nas competições. Isso não é fácil, embora as pessoas cobrem sempre título, taça, vitória, isso também não é fácil. E acho que esse é um dos grandes méritos, né, desse trabalho conjunto atual, e por isso acho que vale a pena ficar com o Renato. E não estou dizendo aqui também que se mudar, né, depois de 4 anos e tanto, vai ser, assim, uma hecatombe, vai afundar. Não, tem chance de continuar bem. Eu claro. Só acho que o risco ao apostar em outro treinador vai ser um pouco maior, né, do que apostar num cara que já está aqui, já conhece o processo. Né? E há 4 anos tem levado o Grêmio a decisões, a finais.
E acho que principalmente, eu concordo com praticamente tudo que tu falou, vou acrescentar só uma coisa da base ali, mas eu acho que vale a pena postergar, fazer de tudo para que o Renato fique até dezembro, para que depois, se for para encerrar o ciclo, claro, dependendo de como fosse a próxima temporada do Renato, mas se fosse para encerrar o ciclo, encerraria, se não me engano, com o mandato do Romildo, né, Dado?
Que o presidente vai até o final de 2022.
Então, mais ou menos, iria perto do fim do mandato do Romildo. Depois, tu teria mais ou menos janeiro inteiro para programar, né, a tua outra temporada
esse é um grande ponto.
Começaria talvez ali fevereiro de 22, março de 22. A gente nunca sabe quando começa exatamente o gauchão, mas enfim, daqui a pouco baixa como política as 3, 4 primeiras rodadas do gauchão ser a transição, tu ganha mais 2, 3 semanas, né, pro time principal, pro time profissional. Então, acho que por logística, por talvez pensando em razão, assim, em termos mais de, acho que talvez até de ser mais inteligente, né, de usar o tempo a teu favor. Não vai sair contratando um técnico em 10, 5 dias. Né?
Tu colocou isso um grande ponto. Agora, talvez seja, embora o rendimento possa não ser dos melhores na temporada de 2020, né, com muita oscilação, talvez seja o pior momento nesse ciclo para mudar de treinador. Né? E daí digo nesse ciclo nos últimos 4 anos. Uhum. Porque a temporada está colada na outra. Tu não tem tempo de...
Está introduzida. Pré-temporada, né? O gauchão começa dia 27 de fevereiro. O Grêmio só não joga porque está na final.
De entrevistar novos profissionais, né? De passar a fazer algo que seja mais com calma, né? Buscar perfil, aquela coisa, vai ser muito mais atrapalhado, assim, mais acelerado esse processo se resolver trocar o treinador agora de 20 para 21.
Sim. A única coisa que eu vou acrescentar para depois a gente pular para o assunto do PP, que acho que a maioria dos gremistas aí já deve estar sabendo, mas só sobre o Renato ali, eu acho que sim, tem que acho que aumentar o número e minutagem dos garotos. entende? Por exemplo, a gente sempre quis ver um pouco mais, talvez, do Araújo, do Lucas Araújo, um volante, meio camisa 5. Acho que ele fez um jogo e ainda entrou nos 45, 40 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, era uma Libertadores. Mas, enfim,
contra o Católico, eu acho.
Isso. Então a gente vê poucos minutos desses jovens que o Grêmio trata como joias. Eu acho que tem que dar mais minutos para eles. É, e aí, independente da competição, sabe? Pegar um jogo do Brasileiro que talvez que o Grêmio gosta de administrar, coloca então para jogar os últimos 30 minutos finais. Pô, já é melhor que 5 minutos com, se pegar pouco, o resultado já garantido aos 40. Então, aumenta, acho que, a minutagem, porque acho que os garotos estão inseridos no elenco. Se tu olha para o elenco hoje do Grêmio, quase 50% é de garotos, vindo da base. Ah, ficou 1, 2 anos na sub-20 ou no transição, mas ele veio, ele esteve um pouco formado no Grêmio. Então, acho que é só aumentar a minutagem, que acho que já tá, acho que já melhora um pouco a nossa visualização como imprensa, a visualização da torcida e até mesmo internamente no clube.
Ô, Lucas,
diga.
E, vou usar de gancho também para chamar a parte do PP, tá? Mas vamos lá. O Renato tinha, desde 2017, Pedro Rocha, aí foi vendido, aí ele tinha o Fernandinho pela ponta esquerda, o Fernandinho saiu no fim daquela Libertadores. A partir dali, o Everton Cebolinha assumiu, né, a vaga na ponta esquerda. Ele saiu ano passado, 2020, e entregou para o PP, que acho que talvez tenha um nível parecido do Everton, tá? Não é o mesmo jogador, mas acho que mantém o nível. Só que agora, por mais que tenha o Elias na escada, para subir...
Eu sei onde tu vai chegar. No substituto...
E falta, e é só para também botar isso dentro da questão do Renato, falta um jogador, por exemplo, do mesmo porte, do mesmo nível, né? O Renato veio pedindo investimentos e nesse ponto eu concordo, tu vai perder o PP, ele vai ficar até junho, ok? Mas tu vai perder esse jogador, já é certo. E aí, eu não acho que o Ferreira, por exemplo, esteja no momento pronto e do mesmo nível do PP. Ele talvez possa chegar, possa, com continuidade, talvez apresentar um futebol semelhante, crescer. Mas hoje eu acho que o Grêmio, olhando para o elenco, mesmo com a volta do Léo Xu, mesmo com o Elias por subir, acho que o Grêmio precisa de um jogador ali. Eu acho que cai muito a qualidade, né? E aí, se a gente pegar do que era dos últimos anos para agora, fica fragilizado o Grêmio, né? Fica fragilizado o elenco.
Sim, sim. Onde eu ia chegar, porque hoje, quinta-feira, o Grêmio oficializou a venda do PP, que cá entre nós, né, Dado? A gente já sabia que ia ocorrer, só faltava mesmo o tweet oficial dos clubes,
só,
né?
É, isso mesmo.
Eu vou passar aqui rapidinho, depois a gente entra no debate, mas o Porto pagou 15 milhões de euros para o Grêmio, dá mais ou menos aí 98 milhões de reais hoje na cotação, né, do euro para o real. O Grêmio vai ficar com 10 milhões de euros, mais ou menos aí 65 milhões de reais. E o Foz do Iguaçu fica com o restante, que foi quem revelou o atacante, ainda tinha 30%, né, Dado?
Isso, exatamente.
E para fechar aqui de números, o Grêmio vai ficar com 12,5% da mais-valia, que é aquele valor, né, Dado, que é o lucro após a próxima negociação do Porto, por aí.
Exato. Isso tem, o que ficar de, acima de 15 milhões de euros, né, se ocorrer, é 12,5% é do Grêmio, né? E aí, dando um exemplo prático, né, Lucas? Sei lá, o Porto vende o PP para um outro clube por 40 milhões de euros, né?
Tá.
O Grêmio fica com 12,5%, 12,25%.
Sim, perfeito, perfeito. Só para fechar o arco PP aqui de informações, ele ficou com um contrato assinado até 2026 com o Porto, e a cláusula de rescisão, o Porto até informou no site oficial, é de 70 milhões de euros, algo aí 450, 460 milhões de reais. Eduardo Moura, é o que a gente estava falando do substituto, né? Como é que tu acha que o Grêmio vai lidar com o substituto do PP até junho, né? Porque ele vai, tem que se apresentar lá dia 1º de julho, mas igual, joga as finais da Copa do Brasil, joga provavelmente ali metade do gauchão, né? Porque o início não vai jogar. Mas como é que tu acha que o Grêmio vai tratar essa passada de bastão?
Eu acho que tem que usar muito bem para preparar o nome que definir, né, que o Grêmio define, ó, vai ser X, a gente vai usar o Léo Xu, Ferreira e o Elias. Bom, então usa esse primeiro semestre para preparar, porque acho que desses, o Léo Xu é que mais jogou a Série A e está mais pronto, né, no nível que o Grêmio vai precisar. Só acho que ainda é uma queda muito grande do PP, né, no atual estágio, para esses garotos, para essas opções, né? E aí o Grêmio precisa de uma resposta imediata, e aí precisaria contratar, ou então vai na paciência, vão apostar nesses nomes da base, que é o que tem feito, e aí também sabe que pode ter dificuldades, né, nas competições pela frente, que a opção que for jogar ali não vai resolver sempre, né, como o Everton fazia, e o PP fazia até um tempo atrás, e agora até está fazendo menos, digamos assim, de ser mais decisivo. Mas o que eu quero dizer, Lucas, é que eu acho que o nível da ponta esquerda ali, do PP, para qualquer um desses três jogadores que a gente citou, o Léo Xu, o Elias ou o Ferreira, cai bastante. E isso diminui a qualidade do time, diminui, né, também o nível que o Grêmio pode chegar, né? Então, por isso que acho que vai precisar um jogador para aquela posição ali, para ir revezando com os guris, né, e ir dando também rodagem para esses jovens. Vai. Acho que o Léo Xu sai na frente, embora o Ferreira esteja aqui, mas a experiência em Série A do Léo Xu foi bem boa no Ceará, né? Está bem cotado internamente, embora aí, enfim, a comissão acredite que ele ainda não esteja pronto, pelo que eu sei, né? O Grêmio recusou uma oferta de 4 milhões de euros de um clube da França por ele, porque acredita na utilização dele, acredita no rendimento dele na temporada 2021.
Eu acho que vai ter que, é o que a gente falou antes, né, dos garotos que sobem para o profissional ganharem minutagem a mais, tem que acontecer com o Ferreira ou com o Léo Xu ou com quem for que o Grêmio decidir que é o substituto. Vai ter que ganhar mais minutos. E aí é daqui a pouco poupar o PP de algum jogo. Porque lembra, acho que talvez 4 ou 5 podcasts atrás, a gente falou que o PP vinha numa batida de quase 30 jogos, eu acho que era. Posso até me relembrar aqui.
Era 34, eu acho, consecutivos.
Isso, então, pô, pra quê, né? Se tu precisa preparar um substituto. Claro que naquela época talvez o Grêmio não pensasse nisso. Mas pra essa próxima temporada é algo a se pensar. Faz o...
e acho que, vai, como tu colocou ali, da transição no gauchão, acho que isso vai ser muito importante, né? As opções que vão estar ali.
Sim, também. Eu já ouvi, por exemplo, que a transição pode jogar contra o Bragantino. Lembrando, nem todos do time sub-23 estão inscritos no Brasileirão, mas a maioria está. Então, daqui a pouco, coloca já o Ferreira para ser titular nesse time contra o Bragantino, se for a transição, né? Uhum. Então, começa já a pensar nisso e ter essas oportunidades de fazer daqui a pouco o PP jogar uma vez por semana. Não precisa estar jogando duas vezes, né? Porque vai ter jogo que nem todo jogo vai ser tão importante, né? Principalmente no gauchão. Então, acho que aí é uma maneira de começar já a preparar um substituto.
E aí, um contra-argumento do que eu falei também sobre o Ferreira, que pode pesar, é às vezes até a mentalidade, né? Tipo, tu receber a chance e alguém te dizer, ó, Ferreira, a gente, sem o PP, é tudo contigo, pega, agarra essa chance, sabe? E aí o cara já, tipo, vê que aquela é a oportunidade da vida dele mesmo. Porque se a gente pegar, né, Lucas, tu acabou de falar do Ferreira jogar com a transição, eu lembrei daquele fim de Brasileirão de 2019, que o Grêmio mandou a transição contra o Goiás, e o Ferreira foi muito bem, o Isaac fez gol, o Ferreira acho que participou de 2 gols, ou 2 passes naquele jogo, alguma coisa assim, e ele vinha num crescimento muito bom naquele momento ali, no fim da temporada da 19, né, aí entrou na 20 e houve o problema da questão do contrato dele, eu acho que aquilo prejudicou muito ele, em termos de crescimento mesmo, de evolução, né, do jogo dele. Então, e aí agora ele tem entrado pouco, tá muito picotado realmente, né, para ele também evoluir. Então, acho que de repente, assim, vai chegar para ele, ó, Ferreira, é contigo, tá? A gente vai te dar 10 jogos seguidos aí, vai pegar esse gauchão, assume que a bronca é contigo. Isso também pode ajudar o cara a abraçar a chance e apresentar um futebol melhor, até mais próximo daquilo que a gente viu lá antes do embrólio todo dele com a renovação.
Mas também eu fiquei com uma dúvida quando o Grêmio começou a montar o elenco, quando já estava montado, né, que foram contratações não no início da temporada, mas do Luiz Fernando e do Everton, E não porque eles não servem para o Grêmio, não é essa a ótica. É porque eles atuam em faixas, por exemplo, de que era para preparar esse substituto do PP, né? É, às vezes o Ferreira não atuava para atuar o Luiz Fernando ou o Everton. Então acho que aí também prejudicou essa ideia do substituto. Eu não sei também como é que vai ser agora, para a temporada 2021, o uso desses dois jogadores. O Luiz Fernando, até a gente noticiou lá no GE.globo, teve uma entorse no tornozelo, vai ficar 6 semanas parado. E aí tem até questão de renovação, né, Dado?
É isso, o Luiz Fernando até tem aquela cláusula automática para renovar, né, até o fim da temporada 2021. Pelo que eu havia ouvido algumas semanas atrás, já eu tinha interesse de exercer isso, mas confesso que eu não tenho informação de que se isso já evoluiu, se mantém assim no planejamento do Grêmio. Eu concordo contigo, acho que segurou um pouco. Tem outro nome, né, que a gente não falou, falou pouco aqui no podcast, que é o Guilherme Azevedo, né? É que tu até trouxe a informação que o América de Minas estava interessado nele, o Cruzeiro também, e o Grêmio realmente valoriza esse jogador, acha que ele tem qualidade, tem potencial grande. Então o Guilherme também pode aparecer nas pontas, é um cara mais driblador, talvez tenha mais até potencial que o Ferreira e que o Léo Xu inicialmente, né? Acho que o Everton não rendeu bem abaixo do esperado, né? E realmente travou aí a possibilidade de evoluir mesmo, trabalhar os jovens. E no Luiz Fernando, eu via com os melhores olhos a contratação, acho que ele tinha características interessantes, mas no fim também tem agregado pouco ao time, assim, né? Tem rendido pouco ao
Vamos
time.
pular então, já que esse substituto do PP vai demorar, e também o PP tem bastante o que demonstrar daqui a pouco, né? Sendo campeão da Copa do Brasil, dependendo de uma atuação dele, se vier o título, daqui a pouco ele cresce bastante. Acho que aí o peso para o Ferreira ou para o Léo Xu, para quem for aí. Bom, aí a batata vai assar bastante, né? Porque vai ser difícil substituir o PP, imagina, depois de Caneco,
É
faixa no
verdade, é
peito e tudo
verdade.
mais. Mas enfim, ó, o Ferreira também está inscrito, né, Dado? Daqui a pouco ele cala a nossa boca aqui, ele faz o título.
É. É, pode entrar
Mas
fazer o
vamos
gol do
pular
título.
rapidinho para fechar o podcast aqui. O GPR está perto dos 100 jogos, Eduardo Moura. E vou te falar que eu ouvi nesta quinta-feira, pela manhã, que há uma remota chance dele não atuar contra o Atlético Paranaense. Por quê? Porque a nossa matéria que a gente fez aí no início da semana, Dado, a gente trouxe a informação do possível tripé de volante voltar ao Grêmio, né? Aí a formação a gente ainda não sabe, mas aí o GPR sairia. Há uma remota chance desse teste ocorrer contra o Atlético Paranaense. Claro, o treino dessa sexta-feira, que a gente vai ter mais detalhes também, se pode ou não ocorrer esse teste, porque o Renato não vai testar formação ou jogador possível titular contra o Bragantino, que aí vai ser 4 ou 5 dias antes ali da final contra o Palmeiras. Então o teste mesmo é contra o
Da
Furacão
final.
no domingo. Mas aí o GPR podendo fazer 100 jogos, daqui a pouco até contra o Palmeiras, né, Dado? Se não jogar Atlético e Bragantino, completa a marca lá contra o Palmeiras.
É verdade. É
Quer
verdade.
acrescentar alguma coisinha nesse pequeno assunto? Por favor.
Não, ia colocar só que esse papo, né, que a gente tanto falou, né, durante essa semana, que o Renato revelou na entrevista coletiva depois da derrota para o São Paulo. Às vezes não. O Renato geralmente conversa com os jogadores para apresentar, ó, eu estou pensando assim, assim, assado, vamos mudar aqui e ali, me convençam do contrário. Vamos lá, me digam por que que eu não deveria fazer isso. Dificilmente, até onde eu ouvi, ele é convencido, mas
Sim.
ele abre a possibilidade para os jogadores, né, opinarem, para os jogadores, enfim, participarem, né, do processo, né? Então, esse papo de terça, né, que o Renato revelou, tem tudo para ser um caminho pavimentado para mudanças no time. E aí é uma convicção pessoal, acho que para isso que a gente falou de um tripé de três volantes, tá? Não é informação, mas é um misto de informação com impressão, até porque o Palmeiras tem muito do seu jogo
Sim,
ali pelo
aí
meio-campo.
poderíamos projetar, acho que bem inicialmente, algo prematuro, um Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique. Por aí, acho, né, Dado?
Estou imaginando por aí, exatamente.
Bom, a Jean-Pierre perto dos 100 jogos, a gente ainda não sabe quando. E também os próximos jogos aqui do Grêmio, Eduardo, como é que tu acha que dá para projetar essa sequência? Vamos primeiro, Atlético e Bragantino? porque só pega G5 se fizer 100%, ou seja, 6 pontos, ganha os dois. E o Fluminense só pode fazer um
Exato.
ponto, Eduardo Moura. Pega Santos e Fortaleza, se eu não estou enganado, né? Isso, Fortaleza.
Isso. E o Santos ganhou, né, do Corinthians, e aí se aproximou um pouquinho do Grêmio ali, né? Foi a 53 pontos, o Grêmio está com 56, né? Então tem a chance ainda ali do Santos eventualmente até aprontar ali do Grêmio cair para oitavo, né? Se der, se tropeçar aí nesses dois jogos. Acho que o Grêmio tem que trabalhar mesmo para voltar confiança nesses jogos aí contra o Atlético, porque assim, se entrar confiante contra o Palmeiras, se entrar bem, a vaga da Libertadores, né, direta na fase de grupos, está mais perto, né? O caso ali da quinta colocação, é muito difícil para o Grêmio chegar mesmo, porque pensar que o Fluminense, que está numa boa fase, vai fazer só um ponto, é um pouco complicado. Essa quinta colocação seria muito importante em caso de derrota da Copa do Brasil, né? Então é um cenário que ninguém quer imaginar nesse momento. Mas, enfim, acho que é muito difícil, né, o Grêmio beliscar aquela quinta colocação, por depender muito do insucesso do Fluminense, né? Talvez se o Fluminense possa perder para o Santos, realmente, mas ali com o Fortaleza eu tenho minhas dúvidas se não consegue ganhar e aí acabar com essa possibilidade do Grêmio aí. O Grêmio eu acho que tem que trabalhar para retomar nível e confiança, fazer um jogo bom, competitivo contra o Atlético, para, né, voltar a uma semana aí da final, o primeiro jogo da final, voltar
Perfeito.
A um nível bom.
O pessoal aí já sabe onde nos encontrar, ge.globo.com/gegremio, estão todos os podcasts lá, e as notícias do PP, essa do Papo do Renato e todas as outras estão em ge.globo.com/gremio. Também estamos nos aplicativos, como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, só procurar a gente por GE Grêmio, beleza? Até a próxima!